As Bem-Aventuranças, por Thomas Watson, reduzido e adaptado, parte 4a. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há 8 degraus na escada da bem-aventurança. Eles podem ser comparados à escada de Jacó, que alcançava o topo do céu. Nós já analisamos o primeiro degrau relativo à pobreza de espírito, e agora falaremos sobre o segundo degrau, que é o da consolação que nos vem pelo fato de chorarmos. Nós temos que passar pelo vale das lágrimas para podermos chegar ao paraíso. Choro é um assunto triste e desagradável para se tratar, mas não é nisto em que consiste a bem-aventurança, senão no consolo que vem depois do choro. O choro é colocado aqui no lugar do arrependimento. E que o texto quer afirmar é que os quebrantados de coração são bem-aventurados, porque embora as lágrimas dos santos sejam lágrimas amargas, contudo são lágrimas abençoadas. É uma tristeza do mundo, que consiste geralmente no lamento pela perda de coisas terrenas. E é uma tristeza diabólica, que é o lamento por não se poder satisfazer aos desejos pecaminosos e à soberba da vida. Há 2 objetos da tristeza espiritual referida por nosso Senhor Jesus Cristo nesta bem-aventurança. Primeiro, tristeza pelo nosso próprio pecado. E segundo, tristeza pelo pecado de outras pessoas. Enquanto tivermos o fogo do pecado queimando em nossas vidas, temos que ter a água das lágrimas para extingui-lo. A Caim aborreceu mais o castigo que Deus proferiu sobre ele do que o seu próprio pecado. Ele disse que o seu castigo era mais do que ele poderia suportar. Em vez de chorar e se arrepender, ele se endureceu no seu pecado. Assim, a declaração de Caim é uma rebelião e não uma demonstração de arrependimento. Tal como ele, há muitos que rasgam as suas vestes diante de Deus, mas não os seus corações. Um arrependimento sincero é espontâneo e voluntário. Um arrependimento verdadeiro é espiritual, pois nos faz lamentar muito mais pelo pecado do que pelo sofrimento ao qual o nosso pecado deu causa. Faraó estava triste pela pestilência que o Egito estava sofrendo, mas não pela pestilência que havia em seu próprio coração endurecido, o qual estava dando causa a todos aqueles juízos que Deus despejou sobre o Egito nos dias de Moisés. O pecador pode assim lamentar os juízos de Deus que acompanham seus pecados e não lamentar propriamente pelo pecado. A palavra hebraica para pecado é hatat, significa rebelião. Esta palavra define bem o que é o pecado, porque um pecador luta contra Deus. Então, bem-aventurados são todos os que conhecem o que significa o pecado e que se entristecem pela sua condição de pecadores, com o desejo de serem santificados por Deus e serem libertos dos seus pecados. Temos que chorar pelo pecado como sendo a forma de ingratidão mais alta. Pecamos contra o sangue de Cristo e contra a graça do Espírito Santo e não choraremos? Reclamamos da descortesia que sofremos da parte de outras pessoas e não choraremos pela nossa própria descortesia para com Deus? Mas não são apenas estes os motivos pelos quais devemos chorar por causa do pecado. Devemos chorar também pelo fato de o pecado nos impor uma privação, pois nos impede de ter comunhão com Deus. Por isso as lágrimas do Evangelho devem cair do olho da fé. Se estas lágrimas espirituais de tristeza pelo pecado não fluírem de nós, de maneira alguma poderemos receber as consolações do Espírito Santo, traduzidas no derramar das suas graças nos nossos corações. As águas de um verdadeiro arrependimento são águas que limpam. Elas levam para longe, como numa inundação, toda a sujeira dos nossos pecados. Tal como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Este tipo de tristeza pelo pecado, que é segundo Deus, traz indignação contra o pecado, luta contra o pecado e defesa da justiça de Deus. Diz-se que bem-aventurados são os que choram, porque lágrimas procedem dos olhos, e a palavra hebraica para olho é Ain, que é a mesma palavra usada para fonte ou manancial. Isso indica que nossas lágrimas por causa do pecado têm que jorrar continuamente dos nossos olhos espirituais, assim como a água que jorra de uma fonte. Ainda que não sejam lágrimas literais, mas o pesar e o lamentar que elas representam. As águas do arrependimento não devem transbordar somente pela manhã, mas durante todos os períodos do dia. Como o apóstolo Paulo disse, eu morro diariamente em 1 Coríntios 15:31. Assim um crente também deveria dizer, eu lamento diariamente. Esta tristeza pelo pecado é o melhor antídoto contra a apostasia, a saber, para não se voltar as costas para Deus e abandonar a comunhão dos santos na igreja. Até mesmo os próprios filhos de Deus têm que chorar pelo pecado, pedindo perdão a Deus para perdoar pecados passados, presentes e futuros, porque assim como o arrependimento é renovado, o perdão também é renovado. Quando se perde esta sensibilidade de se chorar por causa do pecado, logo passaremos a considerá-lo uma coisa normal e banal, e com isso ficaremos privados da bem-aventurança da consolação do Espírito Santo, por termos perdido nossa comunhão com Deus. É importante saber que, embora o pecado seja perdoado por Deus, ele ainda tentará se rebelar. Embora seja coberto, no entanto, não está curado, como vemos em Romanos 7:23. Assim como a água penetra no casco de um barco furado e deve ser escoada continuamente para que o barco não afunde, de igual modo navegamos nas águas do pecado, que devem ser continuamente escoadas das nossas vidas, sendo drenadas através do arrependimento. Assim como choramos pelos nossos próprios pecados, devemos também chorar pelos pecados de outras pessoas. Chore pelos erros e blasfêmias da nação. Chore pelo quanto a vontade de Deus é transgredida no mundo, pelo quanto a sua palavra é desonrada e quanto o seu santo nome é blasfemado. Nossas lágrimas podem ajudar a extinguir a ira de Deus, que está pronta a ser despejada sobre o mundo pecador. Por isso a palavra nos ordena a interceder em favor de todos os homens, e a maior parte desta intercessão consiste no pedido de misericórdia a Deus pelos seus pecados, como podemos ver em 1 Timóteo 2:1 e 2. Quando há sinais de que a ira de Deus está pronta para irromper sobre a nação, sobre os nossos lares e igrejas, não há momento mais oportuno para intensificarmos a nossa tristeza em arrependimento pelo pecado, porque quando Deus tira a sua espada da bainha para pelejar contra o mundo pecador, quando parece que Ele está de pé no limiar do templo, pronto para levar de nós o seu evangelho e nos abandonar, nossas lágrimas possivelmente podem fazer com que cesse a sua ira e Ele volte a ser favorável a nós. Este procedimento é ordenado na própria Bíblia, como podemos ver nos profetas Isaías, Oséias, Joel, Sofonias, entre outros. A ceia do Senhor é também outro momento oportuno para nos entristecermos pelos nossos pecados e confessá-los a Deus. Se ela foi instituída por Jesus para ser o memorial da sua morte, então certamente Ele deseja que façamos uma justa avaliação dos nossos pecados, culpas, foi exatamente por causa deles que ele morreu na cruz. E se é pela morte do Senhor que alcançamos misericórdia da parte de Deus, não podemos esquecer que sem uma tristeza amarga pelo pecado, não podemos receber tal misericórdia, porque a ausência de tristeza pelo pecado indica o nosso desprezo pelo seu sacrifício e a falta de reconhecimento da necessidade que temos da sua misericórdia para sermos perdoados.